Bem, senhores deputados, acabou o tempo, por isso cada um para os seus lugares.
Pois é, é 2 minutos a cada, se vamos acontecer
aqui. Não, confirma que é 2 minutos, que
é para o senhor. É dois. Quem tem propostas de eliminação, se faz favor de entregar aqui na mesa.
Ó, senhora deputada. Tem aqui uma fita.
Obrigada. Nada.
Diz Parlamento dos Jovens.
Diz Parlamento dos Jovens. Eu vou começar a usar.
Pronto.
Senhores deputados.
Não falar muito perto do microfone.
Ah, sim.
A falar mais longe do microfone.
Sim, é porque no canal do Parlamento está a voz
toda congelada. Muito obrigado.
É chamada presidente Ana Vargas, que é isto, não se preocupem com isso.
Os outros já estavam a funcionar. Não só havia uma proposta que foi aliada a Maria João. À terceira.
Eu que tinha tudo aqui.
É?
Prepararam aí bem?
Sim.
E andei distraídíssima a ler aqui tudo.
Mas eu não tinha o livro, eu não tinha este livro.
Está aqui.
Ali no grupo 13 só havia uma proposta de eliminação. Agora eles têm 2 minutos para quem introduz ou para quem elimina para propor.
Este grupo é o quê? Como é que se chama este grupo? Estes são estes, Castelo Branco, Leiria e Elementos de Lisboa.
Claro. Sim,
quero. Queres o contacto?
Mais elementos de Lisboa?
Vai ser termos a maior possibilidade de espectros políticos para podermos ter uma visão de cada um deles, de modo a podermos então ter uma, para os jovens poderem então ter uma visão abrangente, poderem, porque a maior parte dos colegas queixam-se da falta de escolha política, o facto de não conhecerem. E eu sinto que esta, o facto de conhecerem aqui, é mesmo que poderão escolher
política. Mas eu acredito aqui, é 2 minutos, neste tempo o tempo.
Agora vemos a eliminação.
A é 2 minutos. É. Tempo máximo. Ou apresenta a vida, ou outro grupo contra o grupo, ou todos quatro. Todos concordam, olha, é fantástico.
30 segundos a contar de agora, está bem? 30 segundos. Pois não, 30 segundos. Sem problemas, sem problemas, 30 segundos. É proposta ou é eliminação?
Não, por enquanto só fiz proposta. Mas este é modificar o número 1 e este é um aditamento.
É só adicionar o copo.
Então este é a 2 da nossa vida. João, diga, desculpe. Então o que é? Eu não. Eu para mim, se cá, tens cá.
Certo. Obrigado.
Não há nenhuma proposta de eliminação.
Há uma, Cabeça a todos, com licença. Há uma eliminação. Começamos por esta.
Eu vou e era para eliminar estas. O quê?
É eliminar a medida 3.
O projeto ganhou, não é?
Sim. Pois tem o tratado, sim.
Senhores deputados, senhores deputados, senhores deputados, aí do lado, do meu lado esquerdo, vamos passar à Senhores deputados, há aqui uma proposta de eliminação da proposta vencedora, proposta por Lisboa, pelo Círculo de Lisboa, que é uma proposta de eliminação da medida do número 3, do número 3 da proposta que, do projeto de recomendação vencedora. Eu iria dar 2 minutos a Lisboa para explicar porque é que propõe esta eliminação. Assim não vamos conseguir ouvir ninguém, por isso vamos. Sim.
Ok.
Senhor deputado, identifique-se, está bem? Vai,
claro. Olá a todos outra vez, o meu nome é Clara Anastácio. Nós decidimos eliminar a terceira medida de Leiria. No seguimento em que fala muito de sensibilização e achamos que as duas primeiras propostas já vêm muito nesse seguimento e para dar aso à adição de novas propostas, estabelecendo um consenso com a Leiria, porque posteriormente depois vão falar das propostas de adição e algumas de alteração e achamos que assim, de todas, o Círculo Eleitoral de Lisboa acha que esta pode ser, ou seja, é a piorzinha, pronto. dizendo assim. Obrigado.
Eu diria que era... Só senhor?
Bem, agradeço aqui a proposta de Lisboa, como é claro, mas vou desde já discordar desta proposta, porque apesar das outras propostas estarem mais bem conseguidas, não quer dizer que essas propostas não sejam iniciais. E aqui a sensibilização tem um papel muito importante para nós jovens. Temos que ouvir, temos que aprender e temos que saber mais sobre isto e discutir mais este tema. Por isso eu e o meu círculo, presumo, não estamos totalmente de acordo com a eliminação desta medida e achamos que é pertinente quanto mais medidas levar, o nosso projeto de recomendação mais enriquecedor irá ser e mais conseguiremos discutir amanhã na sessão de plenário. Obrigado.
Olha, eu agradecia que falassem mais longe do micro, que parece que depois o som sai distorcido, está bem?
Isto está a passar na RTV. Ah. Tem que ir ver logo à noite. Ah.
Dois minutos ainda não aconteceram, não sei se mais alguém quer...
Mais alguém se quer pronunciar sobre esta proposta? Do Grupo de Lisboa? Então, no crendo, vamos passar a... Quem vota a favor... Aqui já...
Aqui há todos.
Aqui há contra,
aqui temos,
não é?
Temos...
Quem vota a favor desta proposta? Sim, de eliminar.
Não,
6. Quem vota a favor?
6. Quem vota contra?
Quem vota contra? Desculpa. Quem se abstém? Muito bem, a proposta foi chumbada e por isso mantém-se tudo igual. Passemos agora para a apresentação, debate de votação das propostas de alteração às medidas do projeto base e vou passar... Há primeiras modificações, vou passar aqui à sua deputada Rita Matias.
Peço desculpa. Vamos começar então pela proposta de alteração, neste caso modificação da medida número 1, que foi elaborada pelos círculos de Aveiro, Viseu e fora da Europa. Não sei se pretendem... Tenho que ler? Ok. Então, diz assim: criação de um consultório público e gratuito de apoio à saúde mental, financiado pelo Estado, com o intuito de ouvir e ajudar as pessoas afetadas por problemas mentais ou relacionados com a saúde mental. Numa primeira fase, na qual os especialistas nas áreas de saúde mental e bem-estar possam receber confidencialmente jovens e estudantes sem necessidade de marcação prévia, podendo ser estudantes em final de curso. Estas teriam o intuito de amenizar a longa lista de espera do SNS, e acho que então esta é a introdução, e, quando necessário, um reencaminhamento para um serviço mais especializado. Então, olhem, vou apresentar as propostas todas, eventualmente vão tomando notas, pode ser mais simples. Esta foi então a primeira proposta de modificação relativamente ao ponto 1, à medida número 1. Temos outra também no ponto 1. Pronto, aqui dar uma nota relativamente à condição dos trabalhos, para ser mais simples, a mesa vai então apresentar todas as modificações relativamente à medida 1, para que estejam em condições de votar essas alterações, e só então passamos à medida 2, para ser mais simples. Foi clara a leitura da primeira proposta?
Se puder repetir, se calhar era melhor.
Ok. Já agora, deixa-me só fazer um pequeno momento de comparação. Então, para não estar a ler tudo e não estarmos aqui a replicar demasiado o trabalho, se estiverem com o projeto de Leiria, mantém-se a redação da frase que lá está e acrescenta-se, numa primeira fase, na qual os especialistas nas áreas de saúde mental e bem-estar possam receber confidencialmente jovens e estudantes, sem necessidade de marcação prévia, podendo ser estudantes em final de curso. Estas, aliás, teriam o intuito de amenizar a longa lista de espera do SNS e, quando necessário, um reencaminhamento para um serviço mais especializado. Foi mais claro agora, talvez? Sim? Então, pronto. Esta é a primeira proposta de alteração ao ponto 1. Relativamente à segunda proposta de alteração, esta proposta foi subscrita por Aveiro, Viseu e pelo Círculo Fora da Europa. Esta proposta que agora vou ler de seguida tem a redação do Círculo de Porto Alegre e de Viana do Castelo. Ok? E a alteração principal é, à redação, é que acrescentam a literacia no âmbito da saúde mental através de palestras organizadas por profissionais ou entidades aptos na área. Vou ler tudo, talvez porque seja mais fácil de perceber. Portanto, a proposta ficaria com a seguinte redação. Criação de um consultório público e gratuito de apoio à saúde mental e, por outro lado, com o objetivo de fomentar a literacia no âmbito da saúde mental através de palestras organizadas por profissionais ou entidades aptas na área. Foi clara também a redação? Se suscitar dúvidas, por favor, interpelem a mesa antes de continuarmos. Vamos então para a terceira proposta de emenda, de alteração, que foi elaborada pelo Círculo de Leiria, Lisboa e Castelo Branco, e que também altera muitas coisas, portanto vou ler logo de uma só vez. Criação de um consultório público e gratuito de apoio à saúde mental, com voluntários disponíveis, através de parcerias entre a Ordem dos Psicólogos e instituições de ensino superior, para ouvir e ajudar as pessoas afetadas por problemas mentais ou relacionados com a saúde mental. Foi claro? Estamos então em condições de votar... discutir, sim, peço desculpa. Não sei, uma vez que isto foi feito em conjunto, não sei quem é que pretende apresentar, peço só que coloquem a mão no ar e que se expliquem o que é que pretendem comentar para ser mais fácil de perceber os trabalhos. Aveiro colocou a mão primeiro, a seguir Leiria. E Lisboa também. Começa só para nos organizarmos. Aveiro pediu a palavra primeiro. Se mais alguém, antes de fazer o comentário às modificações, quiser interpelar a mesa, pode o fazer antes de continuarmos. É uma questão à mesa? Ok. Então vou dar a palavra a Aveiro, depois tenho Leiria, depois Lisboa, não percebi se é uma Lisboa, e então Porto Alegre. Ok? Então tem a palavra o Círculo de Aveiro.
Como todos reparámos, a medida 1 de Leiria apresentava várias lacunas. Uma nesse sentido, como vários de vocês comentaram, foram a parte de serem voluntários nestes tais consultórios públicos. Nesse sentido, achamos mais premente colocar especialistas ou até estudantes no final de curso. Nesse sentido, ia conferir mais experiência aos nossos futuros psicólogos. Também esta medida visa ajudar o Serviço Nacional de Saúde, porque todos nós sabemos que ele está sobrecarregado e os nossos psicólogos portugueses não dão vazão a essa tal sobrecarga de tantos pacientes e assim, numa primeira instância, este ia fazer uma diagnose mais eficaz e se estes doentes tivessem condições mais graves, estes sim, iam ser reencaminhados para o SNS. Obrigada.
Tem então a palavra... O Círculo de Leiria, precisamente.
Só uma pergunta. É para justificar a nossa alteração ou é para contradizer o que os nossos colegas fizeram?
Pode usar nos dois sentidos, Sr. Deputado.
Ok, então, passando... Posso fazer outra parte? Pode ser? Pronto. Passando agora a explicar a nossa alteração no texto da primeira medida, acho que somos todos de acordo que esta medida, tal como a Sra. Deputada de Aveiro apresenta algumas lacunas, que era preciso alterar o texto e clarificar a parte dos voluntários, e aqui acho pertinente a parte que adicionámos da parceria com a Ordem dos Psicólogos e com instituições do ensino superior, para conseguirmos que estes consultórios fiquem de uma forma competente. Temos que relacionar aqui a Ordem dos Psicólogos, que são pessoas com experiência na área, que sabem trabalhar nisto, que se calhar trabalham nisto todos os dias, e relacionar aqui as instituições do ensino superior para introduzirmos os recém-licenciados para fazer o estágio, para concluir o seu plano de estudos. E acho que da minha parte é isso. Queria só passar a palavra agora à minha colega, a Madalena.
Boa tarde a todos novamente. Portanto, a minha interpelação é muito para complementar a do Ricardo. Portanto, nós percebemos que realmente existia uma lacuna no texto previamente escrito e, por isso, fizemos o acréscimo dessa parte em relação que remete para as parcerias com as instituições e assim. Portanto, tanto um psicólogo que acaba de sair da licenciatura está tão ou mais qualificado que um estagiário, não é? Portanto, estão ali no mesmo, têm o mesmo nível de desempenho e têm as mesmas capacidades de ajudar e, no fundo, desempenhar as suas funções. E, portanto, é por isso que pensamos que a nossa emenda está, de certo, bastante bem desenvolvida e escrita. Obrigada.
Muito bem. Tenho aqui a inscrição também de Lisboa. Tem a palavra.
Olá, boa tarde, caros deputados. Boa tarde à mesa. Sou a Maria Neves e gostava de levantar duas objeções a várias propostas de alteração. A primeira proposta de alteração que nos foi falada acabaria por causar anarquia, no sentido em que se vamos poder chegar ao psicólogo sem qualquer consulta, sem qualquer marcação, vamos então criar... Primeiro vamos submeter este tal psicólogo a ficar lá o tempo todo. E há horários e temos que respeitar estes horários. Como tal, eu acho que é importante haver a marcação e falar-se com a pessoa. Aquilo que deve haver é uma agilização do SNS, que tem que ser tratada por outros modos. A seguir, em relação à segunda objeção que quero levantar, em relação à questão de se juntar palestras a esta primeira medida, eu acho que não é suficiente a questão das palestras e que não está a ser realmente falado, e que, ao se falar na terceira medida, que já vai passar por Leiria, que é muito mais explícita, clara e evidente, vamos então tornar esta parte das palestras, que todos nós consideramos a educação importantíssima, vamos então estar a dar-lhe um papel de destaque. Pronto. Obrigada.
Muito bem. Tem a palavra o Círculo de Porto Alegre.
A nossa alteração da medida 1 está associada com o facto de não considerarmos que esteja explícito de qual seria a vocação e o conhecimento destes voluntários, por isso pretendemos que estes consultórios sejam geridos por pessoas que tenham conhecimento aprofundado e que saibam resolver de forma profissional os principais problemas e eventuais problemas associados à temática. Também adicionámos que, dada por estes profissionais, devia haver uma formação e uma literacia da temática, porque acreditamos que isto pode ser uma solução base, principalmente para a prevenção desta problemática. Obrigada.
Querendo, poderia ter a palavra agora o Círculo de Leiria, eventualmente para comentar algumas das alterações? Querendo, claro está. Não? Não justifica? Ok. Estamos então em condições de votar o Círculo de Viseu? Querem usar da palavra? Tem a palavra, Sra. Deputada.
Então, eu só gostava de referir que as palestras são importantes, mas são importantes para um público que está aberto a isso. Se nós formos às freguesias, temos uma população envelhecida e não vão ser as pessoas mais idosas, ou mesmo da idade dos nossos pais ou assim, que vão ter a abertura que nós temos agora para falar sobre isso. E se calhar, não estando disposto e não conhecendo isso, não vão ter interesse qualquer em ir, em estar presente, ou sequer em tomarem atenção ao que está a ser dito. Portanto, acho que as palestras num ambiente de freguesia não acho que seja a solução ideal. Obrigada.
Sim, tem a palavra.
Gostava também de falar relativamente à questão da marcação, de não haver marcação prévia. Concordo que, se estivéssemos a falar de um consultório onde haveriam, portanto, consultas aprofundadas, onde há um claro diagnóstico e tratamento do paciente. Sim, seria anárquico, na medida em que muita gente iria lá e o psicólogo teria um trabalho descomunal. O objetivo de não haver marcação prévia tem a ver com o próprio funcionamento do consultório. Este consultório não seria um consultório de tratamento, mas sim um consultório onde há um tipo de avaliação e, portanto, seriam consultas muito mais curtas e, maioritariamente, lá está para fazer uma avaliação do paciente. Caso esse paciente precise de um tratamento mais aprofundado, seria reencaminhado para o SNS.
Pode? Sim.
Peço desculpa, caro deputado, mas acho que se está a deixar enganar nesse ponto. Isso é real. Estarmos a pedir a um psicólogo que fique lá durante 24 horas para quem queira aparecer, isso não é prático, não é útil e, no final de contas, quando formos fazer as coisas na realidade, não vai chegar a acontecer. E o SNS está sobrecarregado.
Como última réplica, Viseu, porque temos que passar à votação. Peço desculpa, Viana do Castelo ainda não fez a sua intervenção, portanto, última réplica de Viseu e depois Viana do Castelo.
Mais uma vez, não é, a ideia não é termos, portanto, um tratamento muito avançado. O ser psicólogo requer um mestrado, precisamente. Portanto, o que estamos aqui a admitir são psicólogos licenciados, psicólogos de mestrado, estagiários, portanto, não estamos a admitir um tipo de tratamento aprofundado. O que também não implica, o facto da marcação prévia não ser um requisito, não implica que o psicólogo tenha de lá estar 24 horas. Até porque o consultório não estaria aberto 24 horas por dia. Penso que isso não faz também grande sentido.
Tem agora a palavra Viana do Castelo. Ah. Para complementar então esta réplica.
Sim, só a título de exemplo, por exemplo, na nossa escola existe o GASA, se calhar nas vossas escolas também. Existe um horário em que está aberto e quem quiser pode lá ir, ou seja, não está aberto todos os dias nem a todas as horas, há um horário pré-definido e as pessoas dispõem-se a lá ir, não estaria aberto 24 horas, isso é só irreal também. Obrigada.
Tem então a palavra Viana do Castelo.
Respondendo à senhora deputada de Viseu, quando menciona que as faixas etárias mais velhas acabariam por não recorrer a este tipo de palestras, dizendo quem não iria, estamos a fechar a porta às pessoas que gostariam de ir. Por isso acho que temos que confiar nos nossos pais, na Rádio Educação, na nossa família e nas entidades interessadas que deverão querer trabalhar como nós para a resolução desta problemática. Obrigado.
Vamos então passar à votação das três propostas. Vou reler. Vamos fazer votação uma a uma, talvez seja mais simples e desta vez vou fazer a leitura na íntegra para se perceber bem o que é que estamos a votar. Portanto, a primeira proposta de modificação, de alteração apresentada pelos círculos de Aveiro, Viseu e fora da Europa, que diz o seguinte: criação de um consultório público e gratuito de apoio à saúde mental financiado pelo Estado com o intuito de ouvir e ajudar as pessoas afetadas por problemas mentais ou relacionados com a saúde mental. Numa primeira fase, na qual os especialistas nas áreas de saúde mental e bem-estar possam receber confidencialmente jovens e estudantes sem necessidade de marcação prévia, podendo ser estudantes em final de curso. Estas, aliás, teriam o intuito de amenizar a longa lista de espera do SNS e, quando necessário, um reencaminhamento para um serviço mais especializado. Vamos então fazer a votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem está atrás também está a votar?
Também.
Ok. Agora está certo, obrigada. Vamos então votar. A proposta foi rejeitada. Vamos então passar à votação da segunda modificação, da segunda proposta de modificação, ainda à medida 1, apresentada pelo Círculo de Porto Alegre e Viana do Castelo, e que diz o seguinte: criação de um consultório público e gratuito de apoio à saúde mental e, por outro lado, com o objetivo de fomentar a literacia no âmbito da saúde mental através de palestras organizadas por profissionais ou entidades aptas na área. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem, esta proposta foi também rejeitada. Passamos então à terceira proposta de alteração, à medida 1, apresentada pelos Círculos de Leiria, Lisboa e Castelo Branco, e que na sua redação proposta diz o seguinte: criação de um consultório público e gratuito de apoio à saúde mental, com voluntários disponíveis, através de parcerias entre a Ordem dos Psicólogos e instituições de ensino superior, para ouvir e ajudar as pessoas afetadas por problemas mentais ou relacionados com a saúde mental. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Esta proposta foi aprovada e, portanto, a redação do ponto 1 passará a contar com esta alteração que acabámos de aprovar. Passamos então à apresentação da proposta de alteração única apresentada pelo Círculo de Lisboa relativamente à medida número 2. Após a leitura, passaremos então ao período de discussão, sendo que quem quiser participar tem que se inscrever. E, portanto, esta alteração diz na redação proposta: reforço dos serviços de psicologia em todos os agrupamentos de escola, visando um reforço no orçamento de Estado, fortalecendo parcerias entre as ordens de psicólogos e instituições de ensino superior. Foi claro? Sim. Então, passamos então à discussão. Lisboa quer apresentar a proposta.
Antes de mais, boa tarde a todos. Vou passar a explicar o porquê da modificação desta proposta. Nós falamos de reforço dos serviços de psicologia em todos os agrupamentos de escolas, portanto, em todas as escolas. E como é que este reforço seria feito? Porque a medida previamente escrita estava, de facto, muito abrangente. O nosso objetivo aqui é fazer este reforço canalizando os estágios dos alunos de psicologia para as escolas através de parcerias entre a Ordem dos Psicólogos e instituições de ensino superior. É um facto que eles precisam de estágios, é um facto que nós, nas escolas, precisamos de pessoas a exercer psicologia clínica. Isto é basicamente juntar o útil ao agradável, meus senhores, é basicamente isto. Portanto, estamos desta forma a aproveitar os talentos que são criados nas faculdades e que estão mais que aptos para exercer este tipo de psicologia clínica nas escolas, e que muitas vezes é difícil arranjar estágios para estas pessoas que os necessitam. Obrigada.
Muito bem, não sei se há algum pedido de esclarecimento ou comentário a esta proposta, nomeadamente por parte do Círculo de Leiria. Não?
Viseu estava quase... Podem, sim, se assim pretenderem.
Eu só gostaria de referir, eu acho que estas parcerias já existem. Ou seja, a minha questão é se seria reforçar estas parcerias ou voltar ou criá-las, porque na verdade não é, elas já existem, então não seria propriamente uma medida inovadora, a não ser que fosse o reforço mesmo.
Sim. Seria no sentido de reforçar e isto vai ser melhor entendido quando passarmos às propostas de adição, que nós adicionámos uma das nossas, isto seria feito através da legislação que integre os psicólogos clínicos nas escolas, porque existem escolas onde isto não é possível, então seria sim um reforço.
Leiria? Não? Vamos passar então à votação. Vou ler uma vez mais a redação proposta. E, portanto, a redação é a seguinte. Reforço dos serviços de psicologia em todos os agrupamentos de escola, visando um reforço no orçamento de Estado, fortalecendo parcerias entre as ordens dos psicólogos e instituições de ensino superior. Quem vota a favor? Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Esta proposta foi então aprovada. Passamos às quatro novas medidas. Segundo a condução do Sr. Deputado Alexandre.
Bem, a primeira proposta é a criação de uma subcomissão permanente inserida no âmbito das competências da Comissão de Saúde, nona comissão, a ter como matéria a saúde mental, sendo esta responsável pelos trabalhos ligados à temática, podendo privilegiar com o apoio direto dos cidadãos, nomeadamente especialistas como o psicólogo, psiquiatras, pedopsiquiatras, a fim de se fazer uma melhor análise se encontrarem respostas mais específicas e adequadas às problemáticas ligadas a esta área da saúde. Está subscrita por Castelo Branco, por Leiria e por um elemento de Lisboa.
Peço desculpa, pode só voltar a ler, é que nós não conseguimos ouvir.
Oh, deputada Rita, estão com o problema da eco.
Muito bem, então esta nova medida diz o seguinte... Criação de uma subcomissão permanente inserida no âmbito das competências da Comissão de Saúde, nona comissão, a ter como matéria a saúde mental, sendo esta responsável pelos trabalhos ligados à temática, podendo privilegiar com o apoio direto de cidadãos, nomeadamente especialistas como psicólogos, psiquiatras e pedopsiquiatras, a fim de se fazer uma melhor análise e de se encontrarem respostas mais específicas e adequadas às problemáticas ligadas a esta área da saúde. Mais claro? Esta proposta foi apresentada pelos círculos de Castelo Branco, Leiria e alguns elementos de Lisboa. Não sei se alguém quer usar da palavra para fazer a apresentação. Castelo Branco tem a palavra.
Senhores deputados, esta medida foi muito discutida durante toda esta tarde. Eu acho que não basta apenas fazermos perguntas e depois não queremos dar conta das respostas que nos são dadas. Vários círculos eleitorais aqui hoje referiram que esta questão e esta medida era de extrema importância, mas ao fim e ao cabo deixaram a meio a vossa conclusão acerca da mesma, pelo que eu vos pedi uma especial atenção para a última explicação que irei dar sobre a mesma e queria vos mostrar como a adição desta medida ao projeto base não prendem nada, não ferem nada as medidas que já estão cá aceites.
Tal como existe na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, uma vez que são temas de facto importantes e que no nosso dia-a-dia têm uma importância acrescida, a igualdade de género não está assegurada. Da mesma forma, nós queremos que exista na Comissão da Saúde uma comissão que seja relativa, uma subcomissão que seja relativa à saúde mental, uma vez que este é um tema muito desprezado na área da saúde. A saúde física abrange determinadas doenças como as que têm a ver com problemas de pernas, problemas de pés, problemas de cabeça, níveis capilares, problemas de pele, mas nunca a nível da saúde mental. A saúde mental é sempre um bocado esquecida. Esta subcomissão já existiu de facto no tempo de Covid, mas foi apenas para discutir assuntos relacionados com a Covid-19, não tendo feito nada em sua agenda que fosse relativo à saúde mental específica do dia-a-dia. Começar pela legislação, começar pelas leis e por alguém que pode mandar mais do que nós, é mais fácil de nós tornarmos o tema da saúde mental mais badalado e importante. Era só isto que eu vos tinha a dizer. Obrigada.
Muito bem, senhora deputada, não sei se alguém pretende comentar. Não? Estamos então em condições de votar. Vamos adotar como método de trabalho apresentar e votar para as propostas ainda estarem presentes nas mentes dos senhores deputados e das senhoras deputadas e, portanto, vou reler a redação e votamos de seguida. Criação de uma subcomissão permanente inserida no âmbito da competência da Comissão de Saúde, nona comissão, a ter como matéria a saúde mental, sendo esta responsável pelos trabalhos ligados à temática, podendo privilegiar com o apoio direto de cidadãos, nomeadamente especialistas como psicólogos, psiquiatras e pedopsiquiatras, a fim de se fazer uma melhor análise e de se encontrarem respostas mais específicas e adequadas às problemáticas ligadas a esta área da saúde. Quem vota a favor? Bem, passamos agora a quem vota contra. Ninguém vota contra. Quem se abstém?
Essa está aprovada. Por isso, o projeto de recomendação, neste momento, tem quatro. Já. Vamos passar também a outra proposta de alteração. Contrata-se destacamento de profissionais de saúde na área de psicologia e psiquiatria no Serviço Nacional de Saúde, acompanhado de um cheque-consulta para garantir o acesso a todos os jovens. Está subscrito por Aveiro, Viseu, fora da Europa. Quem é que quer, discutir? Se faz favor.
Muito obrigado pela palavra. Como já referi durante esta sessão, muitos dos círculos aqui presentes consolidaram nas suas medidas a implementação de cheques psicológicos e, portanto, achamos essencial colocar neste projeto que irá ser levado avante amanhã para consolidar estas nossas medidas. Mas, para tal, é necessário que haja uma base. E esta base é a contratação de mais psicólogos. E decidimos, portanto, ir a Viana do Castelo, à terceira medida, consolidar, visto que tem estas duas vertentes incluídas. Muito obrigado.
Leiria, quer...
Quanto aqui a esta adição no projeto de recomendação, eu não concordo, porque, para começar... falam aqui na parte de contratar mais, certo? E na segunda medida, já aqui editada, temos aqui a garantia ao reforço, temos aqui através do maior investimento, ou seja, o investimento é investir, como diz a palavra, e investir há de ser contratar e gastar dinheiro, não é gastar dinheiro nem desperdiçar, mas é uma entrega ao tema da saúde mental, sim. Quanto à parte aqui do cheque psicológico, queria apenas fazer uma questão com que assiduidade, ou seja, com que... Quantas vezes é que se poderia utilizar este cheque psicólogo? E o montante do cheque psicológico para cada individualidade? Obrigado.
Aviso o Quer responder?
Sim. Caro deputado, portanto, perguntou acerca de quantas vezes é que iríamos utilizar este cheque. Eu diria duas vezes, isto é, a primeira vez para a avaliação e a segunda para uma reavaliação. Tínhamos a avaliação que constituía em falar com o psicólogo e ver quais seriam os problemas do utente. O utente ia para casa tentar utilizar as medidas reivindicadas pelo psicólogo. Caso contrário, isso não fosse... Como é que eu hei de explicar? Suficiente, exatamente, para tal, iria à segunda consulta e aí iria ser encaminhado para um serviço especializado que iria ajudar o utente na sua problemática. Quanto à... desculpe, qual era a segunda...
A segunda questão foi o montante de cada
exatamente.
Cheque para cada pessoa.
O montante seria... Eu não... Mas isso é a quantidade de dinheiro. Portanto, ainda está em avaliação e se quiserem fazer propostas, poderão fazer.
Senhora... Com certeza.
Caros deputados e cara mesa, vinha levantar uma outra objeção, esta questão dos cheques psicólogos e dos cheques psicológicos. Aqui parece-me que estão a falar duas coisas. Quando se fala dos cheques psicólogos, é mesmo para se ir ao psicólogo e trata-se a questão de uma doença mental como se fosse uma doença física, como se nós estivéssemos a tratar alguém que tem uma depressão, como se trata alguém que tem uma cárie, que é ir ao dentista e faz uma avaliação e nesse dia... ver se tem doenças ou não. Isto não acontece quando se vai ao psicólogo. A verdade é que se demora muito tempo a ter o contacto, a começar a confiar-se na pessoa. Então eu acredito que este cheque psicólogo não levaria a nada e apenas tornar-se-ia um encargo para o Estado. Em relação aos cheques psicológicos, eu acho que como é que isso seria, o que é que isso funciona? Eu, por aquilo que percebi, dos cheques psicológicos seriam o quê? Seriam, se alguém tem algum transtorno psicológico, receberia um cheque? Receberia alguma coisa? Eu peço desculpa, não estou a perceber muito bem esta última parte.
Creio que seria abrangido por todos. Quem necessitasse ou quisesse utilizar esse cheque, poderia utilizá-lo. E seria mais por essa vertente em si. Agora, em relação a esse problema da cárie, claro que a depressão não se pode comparar a uma cárie, porque é um assunto completamente diferente. E mais vale ter uma primeira consulta onde seria indicado o que deveria fazer-se do que estar com uma depressão e não ter consulta nenhuma devido ao facto de não ter possibilidade de ter tal consulta, creio eu.
Está bem.
Senhor deputado, não podemos só complementar mesmo a ideia?
Não, deixa primeiro estar agora a Lisboa e depois okay, dar-te okay. a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, Sr. Deputado, só para ficarmos um pouco mais elucidados, então seria um cheque psicólogo para toda a gente, até que idade? Não há limites? Não percebi, não estabeleceu um limite e acho que é importante porque senão seria para os jovens até aos 30 anos, é isso?
Bem, não vale a pena estarmos a eternizar aqui esta discussão. Vou dar só a oportunidade à Leiria porque está em interesse... E para terminar e encerrar, porque como eu disse, passámos o timing aí do intervalo demasiado tempo e por isso, se faz favor, para concluirmos, para passarmos à votação.
Mesmo para concluir, Sr. Deputado, eu não quero ser de todo hostil, mas eu acho que a medida está muito vaga, está muito pouco concreta, que devemos sim promover a profissão, mas aqui a questão das duas vezes. O senhor já referiu que duas vezes, uma para avaliação, outra para encaminhamento, não. As pessoas podem demorar duas, três, quatro, cinco consultas para se conseguirem sequer abrir a um psicólogo e expor sequer a superficialidade do problema. Por isso, a minha opinião e a opinião de Círculo de Leiria é que esta medida não é concreta e não deverá ser adicionada ao projeto de recomendação da primeira comissão. Obrigado.
Bem, passaríamos à votação. Quem vota a favor desta proposta? Quem vota contra? Podem sentar. Quem se abstém? A proposta foi rejeitada. Passamos à última proposta de alteração.
Não, não.
Há mais
uma.
Há mais uma. É a penúltima.
São quatro.
Que é a redistribuição das pausas escolares ao longo do ano de forma a minimizar o stress e a pressão causada pela extensa carga letiva e assegurar o melhor equilíbrio e estabilidade nos jovens. Está subscrita pelo Círculo de Porto Alegre e de Viana do Castelo. Os defensores, quem é que utiliza a palavra? Faz favor, senhora deputada.
Ora bem, nós propomos a redistribuição das pausas escolares ao longo do ano, pois realmente nós jovens temos uma extensa carga letiva e para atenuar o seu impacto em nós, como por exemplo refiro o demasiado stress, a ansiedade e a pressão causada por esta, propomos então a redistribuição destas pausas, em que seria retirada a primeira semana das férias do verão e a última semana das férias do verão, nem sequer chegaria a uma semana, em que depois estas iriam ser distribuídas no primeiro período e no segundo período, ou seja, iria ser feito uma pequena pausa de uma semana em cada um destes períodos. E reforço que não iriam se transformar em semestres, iriam continuar a ser períodos para atenuar então o stress e a pressão e aliviar, portanto, isso que nós sentimos em demasiadas quantidades. Portanto, não iria ser retirado tempo de férias, mas sim iria ser melhor distribuído, pois iria ser feita uma melhor gestão do tempo. Muito obrigada.
Acrescentar ainda que foram aprovadas 4 propostas e acho que a nossa é bastante dispar das restantes, por isso acho que só seria positivo ser aprovada e ser levada pela nossa comissão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados e senhoras deputadas, eu volto a falar que o tema deste ano é a saúde mental. Foquemo-nos em arranjar propostas para a saúde mental, não para a reforma do sistema educativo. Porque, Sr. Deputado, eu deixo-lhe uma questão. O que é que retirar estas férias e reorganizá-las vai fazer? Porque nós não estamos a falar de stress. O stress é importante porque no mercado de trabalho a sua vida não vai ser facilitada, como nenhuma de nós aqui presentes. Portanto, é isso disso.
Muito bem. Lisboa.
Obrigado, Sr. Presidente.
Só um momento. Viseu pediu primeiro e eu não me percebi. Doutora Sena. Viseu.
Gostaria de levantar uma objeção a esta proposta. Primeiramente, se estivéssemos a tirar como disse anteriormente, se estivéssemos a retirar estas 2 semanas e ao pô-las no meio do primeiro e do segundo período, toda a gente sabe o que acontece com as férias de carnaval. Nas férias de carnaval nós não descansamos, ficamos ainda mais trançados porque sentimos a pressão de que agora sim tenho mesmo de me preparar para os testes que vêm, porque tenho este dia todo livre, então vou estudar. Por outro lado, se estivéssemos a retirar a primeira semana de férias no verão, como é que seria com os exames? Os exames atrasaria todo o processo e causaria muito mais transtorno, quer a nível de colocação de faculdades, exames, e mesmo o início do ano seria mais tardio, implicaria dar tudo muito mais à pressa, programas, exames, testes, ia causar mais transtorno do que propriamente benefícios para nós. Obrigada.
Muito bem, Lisboa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Indo e respondendo aqui um bocadinho àquilo que foram as intervenções de Viana do Castelo e de Leiria, acho que isto, portanto, torna-se uma medida preventiva, na medida em que eu, por exemplo, estou em semestres e, portanto, como sofro na pele, colocando em bom português, nem sempre é fácil nós conseguimos lidar com tudo. E, Sr. Deputado, com todo o respeito que tenho ao Sr. Deputado e ao trabalho que já desenvolveu até aqui, permita-me discordar consigo, na medida em que faz sentido nós pensarmos numa reforma da educação, se isso impactar positivamente a vida dos jovens, Sr. Deputado. O tema deste ano é saúde mental. Mas lá está, saúde mental é um tema muito grande, é um tema muito que dá, há muito por onde pegar, colocando assim. E, portanto, aquilo que, se nós tivermos que discutir o ensino, se tivermos que discutir tudo o que for preciso, discutiremos a bem de nós e a bem das futuras gerações que aí virão. E acho que estamos aqui todos para o mesmo, que é precisamente prevenir que a saúde mental, portanto, suba a um patamar até pandémico de, portanto, em termos de escala. E já para não falar de todos os problemas, nomeadamente de ansiedades e de questões, também que advêm do cansaço de muitos alunos, que muitos acabam por acusar, digamos assim. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Passemos então a... Se faz favor.
Para esclarecer, Viseu. Em relação então ao problema com os exames, fazendo as contas, nas férias do Carnaval são 3 dias e nós gostaríamos de prolongar para uma semana, aumentando 2 dias. Depois gostaríamos de estabelecer outra semana no primeiro período, em que poderia ser ajustada em função do feriado dia 1 de novembro, portanto mais 4 dias. No total dá 6 dias. Retirar 3 dias no início, retirar 3 dias no final, será que fazia assim tão transtorno aos exames e ao funcionamento destes? E para além disso, o stress aumentado nas férias do Carnaval. Se calhar iria aumentar o stress, mas apenas para alguns alunos, porque estaríamos a diminuir o stress causado nos fins de semana, porque ao aumentar 2 dias, os alunos iriam pensar que agora poderemos descansar e já não temos 2 dias no fim de semana apenas para estudar estas matérias. Iriam ter mais um período extenso para aliviar o stress de que falámos. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada. Se faz favor, Sra. Deputada, fora da Europa.
Queria ressaltar 2 pontos aqui. Primeiramente, acho que é importante, sim, nos focar, reformular um pouco na área da educação, porque pode parecer um pouco hipócrita, porque aqui já discutimos que precisamos implementar psicólogos, a sensibilização nas escolas, na área da educação, mas, ao mesmo tempo, a área da educação, as escolas, as universidades, são as áreas onde os jovens se sentem, onde se inicia ainda mais, onde se piora a sua saúde mental devido à ansiedade, a carga excessiva dos horários, aos trabalhos. Porém, eu não acho que retirar esses dias ajudaria tanto na saúde mental, porque quem garante que esses dias de férias, esses dias de descanso, esses jovens não desenvolvam também outro transtorno, como a ansiedade, crise de pânico. Por isso, eu acho que vai mais além dos dias de trabalho de escola, mas sim da forma como o ensino talvez seja implementado, da forma que as matérias são lecionadas, e não... É a divisão da carga de horários. Eu acredito muito bem que, sim, existe uma maneira de existir uma divisão equilibrada dos horários sem retirar ou diminuir os anos escolares. É isso.
No ping-pong, até porque, como eu disse, nós temos muito limitado no tempo, tínhamos que acabar às 8 horas, temos mais 10 minutos, ainda temos aqui uma proposta, por isso dou 30 segundos a quem pediu agora para falar e não darei mais inscrições a ninguém, está bem?
Pronto, então, gostava só, é só uma observação muito breve. O facto de estarmos a colocar uma interrupção de uma semana no meio do período pode demonstrar-se como um grande problema em termos de organização de testes, porque por muito que nós queiramos, vai acabar sempre por existir uma maior agregação dos testes com essa interrupção, o que vai levar ainda a maiores níveis de stress do que essa interrupção queria evitar. Porque aí vamos estar a estudar para 3 testes de uma vez, em vez de ser só para 1 ou 2. Muito obrigado.
Gostaria só de referir que no início, quando expuseram a vossa medida, de facto disseram que seriam retirados 2 semanas e após a minha intervenção disseram que eram só 6 dias, portanto já estão a mudar a forma como está escrita a medida e acho que isso não é correto. Obrigada.
Eu só gostaria de salientar que programas como estes são aplicados em outros países, nomeadamente na República Checa, e em contexto nacional existem colégios que também aplicam estas medidas e que mostram eficazes. Muito obrigado.
Para além disso, quando eu fiz a defesa da medida, eu disse uma semana no início, uma semana no fim e nem isso. Ou seja, nem sequer chegava a uma semana. Obrigado. Mas compreendo a dúvida.
Passemos à votação. Quem vota contra esta proposta? Não, agora troquei a ordem. Bom. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quantos é que é?
16.
Então vamos voltar a repetir outra vez a votação. Só vou alterar a ordem. Há bocado eu comecei com votos contra, agora começo com votos a favor. Percebem? Vamos voltar a repetir a votação para tentarmos o desempate. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Então esta proposta foi aprovada, foi admitida e deixem-me dizer... O projeto de recomendação tem um número máximo, que são 5 propostas. Como sabem, só poderia haver 5. Se tivessem sido 6, ficaria de fora aquela que tivesse menor número de votos. Isto é, poderiam até todas aquelas que foram propostas. Esta agora é. Ainda há mais uma proposta. Estou a falar antes. Mas, de qualquer maneira, como eu disse, é esta proposta, se for aprovada, temos que ver qual foi a que teve menos número de votos para ficar. Exatamente. Passo a palavra.
Esta proposta também já foi manifestamente discutida e, portanto, aquilo que a mesa propõe é apenas a leitura da mesma e passamos diretamente à votação, porque já discutimos anteriormente. A proposta, no fundo, é a número 4 de Lisboa e, portanto... Penso que estamos em condições de votar. Podem recuperar nos vossos guiões. Proposta número 4 de Lisboa e, portanto, pretende-se aditar ao projeto de Leiria este ponto.
Senhora Presidente, gostava só de fazer uma interpelação à mesa.
Sim.
Só no sentido de deixar aqui claro que esta medida torna-se essencial na medida que, com a aprovação da legislação... Portanto, estaremos a abrir aqui um caminho e mais uma capacitação para os psicólogos para poderem trabalhar nas escolas. E, por exemplo, falando em nome do Distrito de Lisboa, temos uma escola, que é a Escola de São João do Estoril, onde, infelizmente, há faltas de psicólogos precisamente por não haver uma legislação que tenha esta capacidade de poder incluir mais psicólogos e reforçar o contingente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Leiria, muito brevemente.
Eu queria só fazer uma pergunta. Visto que já foram aprovadas duas medidas para serem adicionadas, como é que vai funcionar se esta também for aprovada?
O Sr. Presidente esclareceu, olharemos para o resultado das votações e a que tiver menos votos será retirada. Ok? Menos votos a favor, sim. Então, estamos em condições, lembro que é a medida 4 do Círculo Eleitoral de Lisboa e, portanto, quem vota a favor? A favor. Quem vota contra? Quem se abstém?
Esta proposta foi aprovada, o que quer dizer que é retirada, estão 6 propostas, e portanto é retirada ao projeto final a proposta número 3 da alteração, foi a que acabámos de votar 2 vezes, e portanto ficam então aprovadas a proposta 1, 2 e 4, respectivamente. Ah, exato, peço desculpa, 1 e 4, sendo a número 2 foi rejeitada e a 3 perde.
A mesa pode menos... ler só as duas...
Aprovadas?
Duas... Sim, claro sim, as duas aprovadas, só a favor.
Então, a que acabámos de votar é o ponto 4 de Lisboa, é fácil de compreender qual é, não é preciso repetir a redação oralmente. Ah, ok, e a, mais fácil então. E a outra proposta foi então a número 3 do projeto de Castelo Branco, penso que assim é mais fácil de recuperarem a redação correta.
Vamos passar à seleção de perguntas para apresentar no plenário. Vamos selecionar 4 perguntas. Penso que já estarão aí as perguntas, já foram entregues. Então gostaria que os grupos... Quantas perguntas é que temos?
Temos
5. Temos 5, só precisamos excluir uma. Por isso vamos...
Excluir.
Sim, excluir uma. Se temos 5, são 4. Tem Viana do Castelo. É só ler.
Denotamos, infelizmente, que Portugal não é um país para jovens, ou pelo menos não são a prioridade como deveriam. Falamos em crise na habitação, mas esquecemos de como atinge os jovens no ensino superior, por exemplo. Vivemos num módulo de ensino e política de acesso ao ensino superior antiquado e débil. Assim, a solução passa muitas vezes pela saída do país, com cerca de 20 mil jovens em 2021 a saírem de Portugal. Lembrando ainda que os jovens recebem 3 vezes mais no país que os acolhe do que receberiam em Portugal no seu primeiro salário. Assim, a nossa pergunta prende-se no que está a ser feito, ou se está algo a ser feito sequer, para devolver o futuro aos jovens, sem estes terem de fugir da sua primeira casa e de Portugal. Obrigado.
Muito bem. Segunda pergunta. Quem é? Outro.
Fora
outro.
Da Europa.
Fora da Europa, se faz favor.
Alguns estudos indicam que a carga letiva e o tempo que as crianças e jovens passam nas escolas são fatores que provocam ansiedade e stress, afetando assim a saúde mental. Deste modo, que estratégias educativas podem ser apresentadas que potenciem o equilíbrio entre a vida pessoal e as exigências escolares dos jovens, com vista à promoção da sua saúde e bem-estar? Obrigada.
Muito bem. Castelo Branco.
Como jovens do interior, nomeadamente do distrito de Castelo Branco, preocupa-nos a nossa zona do país. E a nossa pergunta é exatamente acerca da mesma, do centro. Cada vez mais as universidades e politécnicos do nosso centro do país perdem alunos, dinamismo e ainda capacidade financeira em virtude das grandes cidades, onde há mais vagas e prosperação de futuro, nomeadamente no que diz respeito a saídas profissionais. Assim, o interior perde jovens, jovens esses que vão e muito provavelmente nunca mais regressam. A nossa pergunta é: que iniciativas poderia o Estado e o Ministério da Coesão Territorial tomar a fim de reverter esta referida tendência que prejudica muito o desenvolvimento das zonas que referimos na nossa pergunta? Obrigada.
Leiria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos últimos tempos, Portugal tem enfrentado um desafio preocupante: a alta taxa de abstenção entre jovens nas eleições. Recentemente, um partido político tomou a iniciativa de abordar esta questão e tentar aproximar os jovens do trabalho político desenvolvido aqui na Casa da Democracia. Mas, infelizmente, as palavras proferidas pelo convidado do partido acabaram por comprometer o sucesso da iniciativa. É fundamental que nós jovens tenhamos a noção da importância do direito ao voto. Nós devemos compreender que as nossas escolhas influenciam diretamente o rumo do país e que têm o poder de transformar a sociedade em que vivemos. Diante deste desafio, que é a cativação dos jovens para a vida política, como podemos cativar os jovens em Portugal e diminuir a taxa de abstenção jovem nas eleições? Obrigado.
Lisboa.
Perante o corrente cenário social e económico, onde se conta com a inflação, perda do poder de compra e especulação imobiliária, e sabendo que o acentuar da desigualdade económica mina a confiança dos cidadãos no regime democrático, que novas medidas devem ser aplicadas e qual a razão de ainda não o terem sido?
Porto Alegre.
Ao longo de mais de duas décadas da existência do projeto de Parlamento dos Jovens, quais são as evidências de que as medidas propostas no projeto de recomendação final alcançado nas sessões nacionais do ensino básico e secundário tiveram reflexo nas decisões da Assembleia da República?
Muito bem, então agora vamos fazer o seguinte. Vamos ter que votar, selecionar quatro perguntas. São apurados apenas os votos a favor, não são apurados os votos contra. E aqueles que tiverem menos votos a favor, como dizem, há cinco perguntas para fazer. Também há aqui uma dúvida que estava aqui a ter a doutora Susana, que era as perguntas aqui, qual é que é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta.
Estão aqui.
Sim, mas estão aqui. Nós sabemos quais são os partidos, mas nós, qual é o critério aqui que temos?
É o número de votos. É o número de votos, depois, mais é a primeira.
É a primeira?
É.
Ah, pronto, já percebi. Já percebeste, Rita? É a primeira. Não tinha percebido. Não tinha percebido o que era, mas eu não tinha percebido. Já é que eu estava aqui a propor, porque vão-vos a estas propostas. A primeira pergunta vai ser respondida pelo Partido Socialista, a segunda pergunta vai ser pelo Chega, a terceira pergunta pelo Partido Comunista Português e a pergunta 4 vai ser pelo PAN. Isto é que tiver maior número de votos vai ser pelo PS, a segunda vai ser pelo Chega, a terceira, a quarta e a quinta fica de fora, como vocês sabem. Por isso vamos...
A quinta e a sexta, pois é.
Aí, houve seis questões.
São seis, só.
Ah, eu percebi que eram...
Também
percebi.
Eu.
Pensei que eram... Eu penso que era agora difícil, se calhar teríamos que repetir outra vez a leitura, que pode ser até fastidioso, para se perceber qual é o conteúdo da pergunta. Votando uma, começávamos por Castelo Branco. Ler outra vez Castelo Branco, só para percebermos outra vez a importância, ou mais importante ou menos importante.
Mas quer que explique apenas o conteúdo da medida ou que a leia, de facto?
Que a leia.
Ok. Como jovens do interior, nomeadamente do distrito de Castelo Branco, preocupa-nos a nossa zona do país. E a nossa pergunta é exatamente acerca da mesma, o centro. Cada vez mais as nossas universidades e politécnicos perdem alunos, dinamismo e ainda capacidade financeira em virtude das grandes cidades onde há mais vagas e prosperação de futuro, nomeadamente no que diz respeito a saídas profissionais. Assim, o interior perde jovens, jovens esses que vão e muito provavelmente nunca mais regressam. A nossa pergunta é: que iniciativas poderia o Estado e o Ministério da Coesão Territorial tomar a fim de reverter esta referida tendência que prejudica muito o desenvolvimento das zonas que referimos na nossa pergunta? Obrigada.
Muito bem, quem vota a favor? Fora da Europa, se faz favor de ler de novo.
Tenho eu. Ah. Posso te apresentar a minha Lula, então.
Então, a pergunta do Círculo Fora da Europa é a seguinte. Alguns estudos indicam que a carga letiva e o tempo que as crianças e jovens passam nas escolas são fatores que provocam ansiedade e stress, afetando assim a saúde mental. Deste modo, que estratégias educativas podem ser apresentadas que potenciem o equilíbrio entre a vida pessoal e as exigências escolares dos jovens, com vista à promoção da saúde e bem-estar?
Quem vota a favor? Passemos à Leiria.
Nos últimos tempos, Portugal tem enfrentado um desafio preocupante, a alta taxa de abstenção entre jovens nas eleições. Recentemente, um partido político tomou a iniciativa de abordar esta questão e tentar aproximar os jovens do trabalho político desenvolvido aqui na Casa da Democracia. Mas, infelizmente, as palavras proferidas pelo convidado do partido acabaram por comprometer o sucesso desta iniciativa. É fundamental que nós jovens tenhamos a noção da importância do direito ao voto. Nós devemos compreender que as nossas escolhas influenciam diretamente o rumo do país e que têm o poder de transformar a sociedade em que vivemos. Diante deste desafio, que é a cativação dos jovens para a vida política, como podemos cativar os jovens em Portugal e diminuir a taxa de abstenção jovem nas eleições? Obrigado.
Quem vota a favor? Passamos a Lisboa.
perante o corrente cenário social e económico, onde se conta com a inflação, perda do poder de compra e especulação imobiliária, e sabendo que o acentuar da desigualdade económica mina a confiança dos cidadãos no regime democrático, que novas medidas devem ser aplicadas e qual a razão de ainda não terem sido?
Quem vota a favor? Porto Alegre.
Ao longo de mais de duas décadas de existência do projeto do Parlamento dos Jovens, quais são as evidências de que as medidas propostas no projeto de recomendação final alcançado nas suas nacionais do ensino básico e secundário tiveram reflexo nas decisões da Assembleia da República?
Quem vota a favor? Passamos à última, Viana do Castelo.
Denotamos, infelizmente, que Portugal não é um país para jovens, ou pelo menos não são a prioridade como deveriam. Falamos em crise da habitação, mas esquecemos de falar como atinge os jovens do ensino superior, por exemplo. Vivemos num módulo de ensino e política de acesso ao ensino superior antiquado e débil. Assim, a solução passa muitas vezes pela saída do país, com cerca de 20 mil jovens em 2001 a fazerem-no. Lembrando ainda que os jovens recebem 3 vezes mais no país que os acolhem do que receberiam em Portugal no seu primeiro salário. Assim, a nossa pergunta prende-se no que está a ser feito, ou se realmente está algo a ser feito, para devolver o futuro aos jovens, sem eles terem de fugir da sua primeira casa e de Portugal.
Quem vota a favor? Então vamos ordenar e dar a conhecer como vai ser as perguntas e a quem é que vão ser feitas. Quem teve mais votos foi Leiria, teve 25 votos e fará a pergunta ao deputado Miguel Matos, do Partido Socialista. Depois, a segunda foi Porto Alegre, com 23 votos e fará a pergunta, deixa cá ver a quem é, que eu não sei quem é, mas é uma deputada que está aqui, como vocês podem perceber. Porto Alegre vai fazer esta pergunta à deputada Rita Matias. Depois, Viana do Castelo, teve 16 votos, e vai fazer a pergunta ao Partido Comunista Português, que é o deputado Manuel Ove. E, por último, 16, Lisboa, vai fazer a quarta à deputada Inês Sousa Real, do PAN. Por isso, as outras não foram acolhidas, mas amanhã estaremos todos lá no Parlamento. E por isso vou dar aqui agora a palavra para fazer um pequeno balanço à deputada Rita Matias e depois eu farei o encerramento.
Muito bem, vou ser breve. Vocês têm atividades e espero que continuem a aproveitar aqui o tempo no Parlamento. Dizer que foi um privilégio poder ouvir-vos, aprender convosco. Muitas das vossas propostas são propostas que também já apresentámos e isso dá-nos mais força para continuarmos esse trabalho. E dizer que, acima de tudo, sintam-se livres. Houve alguns colegas que nos contactaram e entregaram algumas preocupações. Sintam-se livres de o fazer, não só comigo, mas também com os outros deputados. É para isso que cá estamos, para vos representar a vocês. Muito obrigada por este privilégio de vos acompanhar.
Bem, antes de me despedir, queria agradecer à doutora Ana Vargas e à doutora Susana Fazenda pelo vosso trabalho, pelo vosso apoio, que estão aqui sempre a dar-nos conselhos, e também à deputada Rita Matias. Para mim é um dia feliz, e é um dia feliz precisamente porque as vossas intervenções, como eu disse logo, hoje não há aqui, hoje saem daqui todos vencedores. com as vossas propostas, porque em democracia perdermos isso é uma coisa absolutamente normal. Isto é, as votações e as maiorias é o nosso regime democrático. E por isso quero dar os parabéns a todos, porque tenho a certeza absoluta de uma coisa absoluta. Desejo-vos o melhor para a vossa vida pessoal, para a vossa vida familiar, para a vossa futura vida profissional, mas tenho a certeza que Portugal tem futuro com jovens como vocês. Muito obrigado. Só uma nota. E amanhã lá estarei no plenário, como vosso adepto, para a nossa comissão fazer brilhante, porque as perguntas estão muito bem feitas e vemos à luta.